Hoje no podcast.
Posso contar qual que é a minha frustração com o Exterminador do Futuro?
Pode, claro.
Sempre achei que na realidade o Exterminador do Futuro não ia ter continuação, ia parar no 2.
Mas se é o 2 já é uma continuação, caceta. Fala galera, estamos aqui em mais um podcast. Bonito, todo mundo bonito. Aê, dá um grito aí, pessoal. Aê. Tá aí, velho.
Vai, começa logo aí que 6 horas eu preciso pegar minha filha na creche.
Estamos aqui hoje, de novo, no nosso podcast, que até então é semanal. Quando a gente não quiser que seja semanal, a gente vai pular
vai
o
mudar,
dia que se dane. É, porque afinal.
Tem nada a ver com isso.
Todo mundo trabalha. Na verdade,
quem manda aqui a gente, então.
Quem manda aqui a gente, porque o cast é nosso, né?
Tem família, tem filho, tem...
tem verdade, cachorro pra levar pra passear,
na verdade,
tem gato, miano, tem tudo.
O cast é nosso para o seu deleite. Olha que bonito que ficou esse slogan, pessoal. E eu estou aqui hoje com quem? De novo, a gente não conseguiu juntar as 4 pessoas que fazem parte do podcast. Então, hoje estou eu sou o Night Stalker, e estamos aqui com o nosso amigo Red Arsenal.
Fala galera, tudo bom? Hoje vai ser sobre Anos Incríveis, aquela série maravilhosa que vocês assistiam. Tinha o Marilyn Manson, e antes de ser o Marilyn Manson, tinha o Andy, do Peter Pan. A gente vai discutir tudo isso hoje aqui no podcast.
Exatamente. E eu tô aqui com o meu camarada Car Zombie. Só que antes do Car Zombie se apresentar, eu queria deixar claro que ele quer um momento de redenção.
Parece que a galera andou fazendo umas brincadeiras sem graça com ele aí, ficou bravo.
Fala galera, eu aqui de novo. Dessa vez eu não estou dopado, hein? Nem os caras fizeram comigo nos últimos podcasts aí. Mas eu vou me justificar, né? Já que deram espaço aqui, ó, rapidão. Eu estava daquele jeito lá, zumbizão, pelo seguinte. Tava morrendo de sono, tá? Sobre efeito de drogas pra me manter acordado. A famosa batida de Red Bull com chocolate amargo. Tá? Boa pra você que vai pra balada, quer manter acordado, só tomar. Eu estava também gravando outro podcast simultâneo.
Ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo.
Nossa.
Então eu sou o popstar do
É,
eu
cara. Sou o podcast Não. E aí, eu também tava com outro headset na cabeça, tá? Jogando Crysis e falando com o pessoal da live, resolvendo a treta por MSN, e nisso tudo me custou a quebra do recorde pentecostal sul-indiano de braços de Vishnu. Porra, tô satisfeito já.
Quer dizer, quer dizer que você fez tudo isso durante o podcast DBM?
É, cara, ó, não deu pra explicar nada, cara. Tinha que explicar muita coisa. Vocês não deixaram eu explicar o meu nick, deixaram eu explicar direito o DBM. Uma pá de coisa, cara. Meu headset tava no mudo e eu falando, mas normal. A gente vai levando. Tem que acordar pra essa vida.
Todo mundo entendeu a sua explicação de calvinada. Eu vou até colocar aqui de novo pro pessoal entender e escutar e ver como foi maravilhosa aquela sua explicação.
Não sei se seria, né? Mas, tipo, você pergunta pra um cara que curte front, ele sabe o que é front. Mas você pergunta pra um cara que curte front, pergunta sobre calvinada, o cara fica meio boiando. Aí, mas você fazer a pergunta ao contrário, pra um cara que curte calvinada, ele curte front. Eu acho que calvinada é, tipo, bem mais profundo, assim. É um negócio bem mais old school e é muito bom.
Não, mano, você tá pegando pesado.
Não, aí, não ficou bonito? Não ficou bonito? Você não acha que ficou bonito, Red Arsa?
Olha, cara, tô preocupado. Tá chovendo pra cacete aqui. Quero saber como é que eu vou voltar pra casa no meio dessa chuva.
Ué, mas se você não tá na sua casa?
Não tô, cara.
Você tá onde?
Na casa da Cicleide.
Ah, você achou a Cicleide? Ela te contactou?
Cicleide, graças ao podcast, a gente reatou a Cicleide.
Ah, muito bom, hein? Muito bom.
Então, vamos parar de viadagem, né? Vamos falar de TV, que é o que interessa aqui no podcast de hoje.
Sim, é o que interessa. Hoje a gente vai falar dos Anos Incríveis, aquela série da época da cultura, que tinha lá o Marilyn Manson, que tinha um cara que era um besta e sofria bullying do próprio irmão, que era o Kevin Arnold. Porém, nós somos pessoas o quê?
Extrema.
extremas. E é por isso que, na verdade, a gente vai sim falar dos Anos Incríveis. Mas não é dos Anos Incríveis do jeito que você sabe, não. É, não é do jeito que você sabe, não. A gente vai falar aqui de universo cyberpunk. Universo cyberpunk, tiro voando, radiação, nego com braço na cabeça.
Barata gigante.
Bomba nuclear, bicho voando, sabe por
gente
quê?
Gente mutante.
Sabe por quê?
De três peitos.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esses são os Anos Incríveis de verdade. Ah, você achou que a gente ia falar de uma série de TV, idiota, que a gente assistia quando a gente era, quando eu era o gordinho a môndega rosa e ficava tirando renda do nariz com o dedinho? Então você se enganou.
Falar a verdade, Night Stalker, o problema é que ninguém, todo mundo assistia Anos Incríveis e ninguém lembra. Quem é que lembra? Você lembra? Você que tá nos ouvindo?
Eu, caramba, desce o valete. Desce o valete. Não, então, desce o valete.
Pra manter a tradição, né? Nosso amigo Carlos Rubio hoje tá jogando poker na live. Se você tem um Xbox, quer jogar poker com ele?
Entra agora.
Qual que é a sua tag aí, ô Carzombi?
É, Carzombi no lugar do I, o número 1. Porque já roubaram minha tag umas 10 mil vezes.
Então entra lá e dá um coro nele. Você tá jogando o quê? É campeonato?
É, mano, tô em primeiro, ó. Tô em primeiro com 3 mil.
É, você fala isso porque a gente não
tá...
Você fala isso porque a gente
tá... Mas é verdade, cara. Eu tirei dois caras agora há pouco. Aí eu vou pagar essa porra, eu pago. Vamos lá. Desce essa porra desse valete aí. Ah.
Sempre a mesma conversinha de sempre. É. Senhor Carlos Zumbi, o senhor acredita que o seu nickname... É um nickname cyberpunk?
Meu nickname cyberpunk?
Cyberpunk.
Não, acho que não, cara. Eu acho que no futuro cyberpunk não vai existir zumbi, não.
Não vai ter zumbi no futuro, então. É isso que eu
tô... Não, no zumbi. Não vai ter zumbi no futuro, não, cara. Só vai ter drogas, preto e verde e... Sei lá, e umas músicas feitas por computador.
Eu acho que o verdadeiro zumbi do universo cyberpunk do futuro vai ser o cara que usar drogas exatamente como se fosse heroína, injetando na veia, mas em vez de injetar heroína, ele vai injetar água do banheiro, água sanitária radioativa. Vocês não acham? Não?
Tomei um flush aí, ó, fui pra segundo. Vocês também são foda, hein? Só gorando meu jogo aqui, ó.
Pra quem não sabe, o flush é tipo o Hadouken do poker, tá ligado? Isso me lembra, Night Stalker, é uma história bonita, uma história de amor. Do Mate-me, por favor, que é um livro sobre o punk, que não é um livro que eu estou indicando hoje, mas se vocês quiserem assistir, ou se vocês quiserem ler, né?
Que não dá... é um pouco difícil assistir um livro, eu acho.
Também, eu também acho.
Ah, tá bom.
Tá meio doido.
Que bom.
Mas, se vocês quiserem ler, vocês vão ver que tem uma passagem que o Iggy Pop, sabe o Iggy Pop? O Iggy Pop, ele injetou heroína com água da privada... No braço, velho. E o cara tá vivo até hoje. Tem mais saúde que teu avô, você acredita?
Fez show recente no Brasil.
Fez show recente no Brasil, exatamente.
Que bizarro, né? Que bizarro. Mas vamos discutir um pouquinho, pra situar o pessoal e o pessoal entender por que o universo cyberpunk são os Anos Incríveis de verdade. O que é o universo cyberpunk? Quem me diz cada um falar cinco coisas que tem no universo cyberpunk, o número é fictício.
Tem barata gigante, tem água podre, tem escombros.
Tem alta tecnologia e baixo nível de vida.
Tem moicanos.
Tem moicanos.
Tem verde fluorescente.
Tem mina de três peitos.
Tem mina sem cabeça.
Tem zumbi radioativo.
Tem armas de tiros congelantes.
Tem o cyberespaço.
Tem o cyberespaço.
Tem música eletrônica, piu piu piu.
Tem radiação pior do que Chernobyl.
Ninguém precisa trabalhar, essa é a melhor parte.
Porque, na verdade, o único trabalho é sobreviver e todo mundo é matador e anda com um trabuco na mão.
Tem escravo.
Ninguém vê mais a luz do sol.
Tem pessoas que conectam o cérebro em computadores.
Tem elfo e tem anão. Sério mesmo, velho. Sério mesmo.
Começou essa treta de novo, né? Começou. Depois eu tenho um e-mail pra ler aqui que eu recebi dessas tretas de anão, velho.
Falando sério, velho. Tem elfo e tem anão. Você, na história, foi criado a leite com pera. Eu vou revelar a verdade sobre o nosso grupo. Você que nos escuta, tá?
Revela aí, então.
Além da gente ser feio, além da gente ter espinha, além da gente ser nerd, pra completar todo esse pacote hediondo, O que é que a gente fazia anos atrás, quando ninguém trabalhava? A gente jogava RPG, velho.
Mentira que eu trabalho desde quando a gente começou a jogar RPG.
Então, mas você nunca jogava com a gente. Porque você trabalhava. Uma coisa exclui a outra.
Entendi.
Então, e aí, eu que sou... Eu que tenho certa experiência em RPG, digo pra vocês que existe um jogo que se chama Shadowrun. E é um jogo tanto de tabuleiro quanto um jogo que você pode jogar para a Super Nintendo. E o que é mais interessante é que é um jogo da temática pós-punk, onde tem elfos, anões e criaturas mágicas que viviam escondidas, velho. E aí o apocalipse não vai ser com uma bomba nuclear, vai ser com essas...
Ai, caralho, me fodi.
Resolveram sair do armário e mostrar pro mundo que além deles serem gays, né, eles existem.
Porra, só informação, perdi o campeonato.
Perdeu o campeonato?
Perdi.
Vai ter campeonato de pôquer no universo cyberpunk?
Não, mano. Lá a gente resolve na bala.
É, se tivesse, ao invés de apostar fichas, você apostaria pedaços do seu corpo, não é verdade? Ah, também tem implantes cibernéticos no universo cyberpunk.
É, nanotecnologia.
Piroca eletrônica. Então lembre-se, se um dia na tua vida você passar por alguma situação dentro do universo cyberpunk e você receber um e-mail oferecendo uma proposta para aumentar o seu pênis, não é falacioso. Você vai ganhar um pênis eletrônico, rapaz.
Ô Red Arsenal, não é por nada não, mas ao ver a afirmação que você fez no começo do cast passado e nesse cast, você tá ficando um pouco obcecado pro pênis, né?
É, então, eu não gostaria de revelar isso pra vocês.
Que tá acontecendo? Que desvio de personalidade é esse? É um sinal que o mundo cyberpunk está entrando em você?
Acho que a gente podia mudar de assunto aí.
diria aí, o restart é cyberpunk por aquelas cores coloridas?
Na verdade, acho que no universo cyberpunk, eles iam ficar com uma cor só, que é a cor vermelha de sangue, rapaz.
Aí sim.
Eu acho que só teria essa cor no universo cyberpunk, porque as pessoas do universo cyberpunk fazem justiça com as próprias mãos.
Porra.
Vou situar o ouvinte em uma coisa um pouco mais visual. Quem pode citar algum filme? Nossa, pega o Trovão. Vocês escutaram o Trovão?
Porra.
Sim.
Olha, isso é um sinal fudido, do universo trovão. Cyberpunk. Fudido. Então, o mundo cyberpunk está chegando até nós. Quem pode citar um filme que faz bastante referência ao universo cyberpunk para situar os nossos ouvintes?
Blade Runner é um filme bonito, um filme cheio de android, os androides se matam. Sabe o que tem? Isso que eu acho legal, velho. Os androides do Blade Runner não tem piroca de aço, não tem braço de aço, não tem cabeça de aço. Eles são androides construídos a partir da tecnologia genética, velho. Eles são arquitetados geneticamente.
Olha só, hein? Que medo.
Isso que a maioria das pessoas que assistem o filme não entendem o que é que acontece. E por que que o cara caça androide.
Só pra citar, pra quem não conhece, porque Blade Runner, querendo ou não, é um filme de 1980 e poucos, um
82.
Filme antigo que nem todo mundo conhece. Um filme mais atual, que tem muitos elementos de universo cyberpunk, é o Matrix.
Ah, velho.
Claro que
Tron,
tem,
cara.
Posso falar
Tron que também.
Lógico que tem, Matrix tem, cara.
Eu gosto
Matrix só... tem, velho.
Cara, eu gosto só do Matrix 2. Todo mundo fala do primeiro, eu acho o 2 mais legal.
Matrix 2 é o pior que tem,
nossa,
cara.
Véio.
É o pior Matrix que inventaram foi o segundo Matrix, cara.
Por que você acha que é o pior que tem?
Porque é horrível, cara. É muito ruim. A história não flui. A história não flui. É um
sabe
lixo.
Por que não, sabe por que não flui? Porque eles inventaram de fazer a história dividida. Tipo... Você assiste um negócio no cinema, mas se você não jogou um jogo, você não entende. Se você não assistiu um Animatrix, você não entende. Tem que assistir tudo pra poder entender, senão você não entende nada.
Se você não ficou 72 horas diretos na internet, você não entende.
Sim. É, exatamente por... Esse é um dos motivos porque eu não gostei. Porém, pra pessoa que é leiga e não sabe o que é o universo cyberpunk, Matrix é, de certa forma, uma referência. E também tem um outro filme antigo que se chama Mad Max, Além da Cúpula do Trovão.
Cadê a musiquinha da Tina Turner lá?
Esse filme também é sensacional. Nunca vou me esquecer dos caras no deserto andando de carro assim, ó, aqueles carros bizarros e os caras olhando de longe um domo. onde os caras tretavam lá dentro. Vocês lembram
disso? O Master Blaster, velho. Lembra do Master Blaster?
Lembro, Master Blaster. De lá saiu o Master Blaster. Eu falo muito isso.
Um filme recente aí que também o pessoal tá, pode ver é o Tron Legacy, né?
Eu não assisti Tron.
Você não assistiu? Não. Fudido. Pra época, Cyberpunk é fudido.
Exatamente, mas eu queria indicar um livro.
Mas já?
Mas já, que hoje vai ser sobre a temática. Hoje vai ser em cheio, vai acertar em cheio. É um livro que se chama O Príncipe do Maquiavel. Saiu uma edição nova agora. O Fernando Henrique escreveu um prefácio.
Aquele Fernando Henrique?
Aquele Fernando Henrique, presidente da nossa república, né?
Nossa.
Então por isso que eu tô indicando para você não comprar esse livro. E caso você compre, mande para mim e não leia, tá? Então é outro livro que eu não... Eu li o Maquiavel, não li o prefácio do Fernando Henrique. É um outro livro que eu não li e não gostei. Então fica nessa... Fica a dica para vocês aí, pessoal.
Fica aí a dica.
Fica aí a dica de que vocês não devem ler.
Fica aí a dica, muito bom.
O que é importante dizer é que esse Maquiavel, ele escreveu um outro livro antes de escrever O Príncipe. Ele escreveu O Pequeno Príncipe.
Ah, mano, que isso. É uma
continuação desse livro, entendeu? Então se você quiser ler O Príncipe, você primeiro tem que ler O Pequeno Príncipe.
É sério isso?
Você vai entender.
É sério isso aí? É
uma continuação da história, entendeu?
Eu não acredito em nada até eu ter as minhas próprias fontes. Só pra deixar um
parênteses. O cara que escreveu O Pequeno Príncipe é doidão de pedra, velho.
É, o cara é doidão de pedra. Isso eu tenho que concordar. Mas vamos lá, ó. Só pra colocar o pessoal aí um pouquinho mais situado. Exemplos de coisas cyberpunks. A gente tem o próprio Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro mostra um mundo onde as máquinas dominaram e os humanos estão tretando contra as máquinas. Filme com elementos cyberpunk. A gente tem o próprio Robocop, onde tem um cara que tem implantes cibernéticos e ele é um robô que luta contra os bandidos.
Tem o Crysis que eu joguei a semana passada aí, que era cyberpunk. Aquela roupa fodida que coloca no cara lá.
Só que isso não é filme, né, o Anta?
Ah, é filme ainda?
Ó, a gente tem o Quinto Elemento. Lembra daquele filme Quinto Elemento péssimo? Eu odeio aquele filme com o Bruce Willis. O filminho ruim, não é verdade?
Eu fui assistir, a moça não quis vender ingresso pra mim, que eu era menor de 12 anos, cara.
E eu acho que tá bom, né? Tem outros, mas a gente vai falar também de outras vertentes do mundo cyberpunk.
Sabe, posso contar qual que é a minha frustração com o Exterminador do Futuro?
Pode, claro.
Sempre achei que, na realidade, o Exterminador do Futuro não ia ter continuação. Ia parar no 2.
Mas se é o 2, já é uma continuação, caceta.
Não, o 2 já é uma continuação, mas eu não achei que ninguém ia fazer o 3. Você tá entendendo?
Não, entendi, mas do jeito que você falou, parecia que você não queria que ninguém fizesse o 2.
Não, então. Inclusive, o Exterminador do Futuro 1 é muito chato, cara. Alguém já assistiu?
Já, eu gosto.
Você gosta?
Gosto.
Eu acho muito chato. Tem vários laser, bizonho, assim, e tal. E tem o cara preso na prensa de dobrar caixa lá.
Eu acho legal.
Eu não gosto muito, não.
É meio toscão, né? A gente vê o Arnold Schwarzenegger com aquela voz bizarra dele. E é o mesmo sotaque, inclusive, do filme Predador. Que lá ele tem um sotaque que é extremo. É muito tosco. Ele não fala nada no filme, vocês podem perceber. As poucas frases que ele fala tem um sotaque muito arrastado.
I'll be back. Come with me if you want to live.
Mas pra você ainda que gosta de RPG, tem um outro jogo que eu acho que é muito interessante.
Então vamos falar de jogo, vai. Então vamos falar de jogo.
De jogo. Jogo que é o que interessa, rapaz. Mesmo eu sendo ruim, eu gosto de jogar. É o Cyberpunk 2020, que é um jogo de RPG. E aí o que é interessante é que nesse mundo Cyberpunk do Punk 2020, a gente vai ter não máquinas dominando o mundo, mas grandes empresas dominando o mundo, rapaz. Então as grandes empresas vão ser como países, e elas é que vão mandar na sociedade. E a sociedade vai ser caótica em função disso.
Olha, muito caótico. Tem um outro jogo que é muito conhecido do pessoal, teve PlayStation, o primeiro PlayStation, que é o Final Fantasy VII. Também um pouco do Final Fantasy VIII, tem lá uns elementos de idade medieval, mas é um mundo cyberpunk. O Final Fantasy VII, para contar um pouquinho da história, eles utilizam a energia do planeta para dar vida a máquinas, etc. E tem uma empresa que se chama Shinra, que está começando a praticamente zerar os recursos do planeta. Aí dentro disso tem uma história muito louca de um cara que é um clone e, cara, é uma coisa bizarra. Que o cara que é filho, é um clone de laboratório, ele estressa e ele quer matar todo mundo que fez aquilo com ele, que por sinal é o Sephiroth.
Ou Zé Filhote.
Ou Zé Filhote, já dizia o profeta. Temos também... Que jogo mais tem, o Carzombi?
Tem o Borderlands.
Como que é o Borderlands?
Borderlands se passa, parece que em outro planeta, né? O planeta chamado Pandora. E aí, lá é como, tipo, a perspectiva parece Mad Max. É tudo muito destruído, assim. Você encontra poucas pessoas. E as que você encontra, você tem que matar. E é assim, cara... Putz, arma de tudo que é jeito, alta tecnologia, é legal, cara, pra passar várias horas. E ele tem, tipo, uns elementos de RPG. Você, tipo, passa de level, equipa skill, pipipi, pororó, granadinha, roquetada, essas coisas.
Sensacional.
A pegada do jogo é dar tira, né?
É, cara.
Borderlands é praticamente isso, né?
E é legal, tipo, que ele foi feito em cel shade, eu acho. É o shading, que é tipo 2D com 3D, cara. Aí parece desenho animado o negócio.
Ah, mas aí a gente tá falando da tecnologia do jogo mesmo.
É, então, é. A tecnologia que eles fizeram foi essa. Usar, tipo, a textura em 2D, só que o jogo todo em 3D. Então parece tipo um desenho animado. Parece que tá dentro dos Simpsons, assim.
A gente vê muito em jogos... que tem esse universo cyberpunk, essa mistura do antigo com o novo. Tem um jogo que é um Fallout, ele é um jogo muito interessante. A história é de um mundo onde existiu a Terceira Guerra Nuclear, e essa Terceira Guerra Nuclear praticamente acabou com toda a vida do planeta. E você joga com um carinha que sobreviveu, porque ele morou em um negócio que eles chamam de Vault, que é como se fosse um domo gigantesco de metal que eles enterraram, e esses domos abrigavam pessoas e eles eram autossuficientes para sobreviver a essas guerras nucleares que existiram no mundo. Em determinado momento, a galera vai lá, abre a porta e percebe que o mundo não acabou como era esperado. E aí tem um contraste entre as coisas antigas e as coisas novas. Eu não tenho certeza da década de quando acabou, de quando aconteceu aquela guerra nuclear no jogo, mas eu acho que foi por volta dos anos 70. Anos 70, mais ou menos, né, Red?
Então, eu acho que é 2060.
Aconteceu a guerra, whatever, e aí você vê a mistura das coisas que eles evoluíram, né, as coisas que eles andaram pra frente com as coisas antigas, as casas antigas, os sons antigos, as músicas, alguns aparelhos, então é bem interessante. O pessoal, chegou aqui o e-mail do Luiz Espalha Lixo, lá do Vale das Cataratas Secas Púrpuras, do País dos Ventos Radioativos. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber de vocês, que estão aí falando no cast, seria o universo cyberpunk uma vontade contida de algumas pessoas de ver o apocalipse acontecer na vida real?
Com certeza.
Vocês acham que tem os caras que tem aquela vontade de ver tudo indo pro espaço?
Opa, o Bruce tem, cara. Ele adora demolir as coisas.
Ah, é? Demolir? Como assim demolir?
É, velho, demolir com ele. Ele tem uma empreiteira aí, uma demolidora. Inclusive, ele patrocina nosso podcast aqui. Manda um abraço pro Bruce. Abraço, nego.
Um abraço pro você, hein, negão.
Ô, mas falando em fim do mundo, cara, puta, eu lembrei de um negócio bizarro, cara. Eu tive um sonho essa noite do fim do mundo, você acredita?
Sério?
Fudido, sério.
Como é que foi?
Agora conta que eu lembrei. Mano, era bomba explodindo pra tudo que é canto, velho. O planeta parecia uns pedacinhos só assim, ó. Tudo uns buracos, tá ligado?
Tipo o planeta do Mario, quando você vai jogando Mario e vai ter
explodido. Tipo, tá ligado? A Death Star, tá ligado?
Sei. Aquele
negócio tudo zoado assim, então.
Sei.
Mano, era o caos, velho. Ainda bem que a gente sobreviveu, né? Só mas pra causar na galera.
Como que o senhor sobreviveu? O senhor entrou numa redoma de metal pra poder sobreviver ao fim do mundo?
Mano, a gente tava dando rolê, cara. Tava dando rolê, a gente saiu abalado e já tinha acabado.
A balada nos protegeu do fim do mundo. É isso.
Cara, sabe onde que foi? Foi lá no Role, cara. Puta, eu acho que vou começar uma guerra, vou pra aquele buraco lá, viu?
Sensacional.
Olha, eu acho que tem muita gente que sonha com essa coisa do fim do mundo, que os caras sonham em não trabalhar mais, terminar o casamento, quer se desquitar da mulher, não gosta do carro que tem. Aí o cara fica achando que o mundo vai acabar, os problemas dele vão acabar junto, olha que beleza. Aí ele vai ter uma vidinha de aventura. andando por aí matando barata gigante.
Então vocês acham que é por isso que esses caras distorcem a realidade pra essas coisas bizarras que a gente vê em jogos, filmes, desenhos, etc.
Exatamente.
É claro, imagina um jogo que acaba o mundo, você ainda tem que pagar a conta, ter que trabalhar.
Exatamente.
Imagina, levar o cachorro pra ir cagar na rua, levar saquinho plástico no bolso.
Mas aí, dependendo do universo cyberpunk, o seu cachorro teria, não seria mais um cachorro, né? Ele seria um cachorro misturado com um tubarão, ou misturado com um rinoceronte, ou um dinossauro.
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que, na realidade, essa coisa toda aí tem a ver com essa coisa da pós-modernidade que vocês estavam falando aí, né? Pós-modernidade é essa doideira toda aí, misturar várias épocas diferentes, várias histórias diferentes, esquecer de modelos universais para explicar o mundo, porque isso é muito doido, modelos universais para explicar o mundo, isso aí não faz sentido nenhum.
É, realmente é o caos, hein?
É o caos, velho.
É o caos, caos na Terra.
A vida é caótica, sim.
Sim. Bom, além disso, o universo cyberpunk, ele também está muito presente nos desenhos. Aí nós temos vários exemplos. É, talvez não sejam desenhos que uma pessoa que assista só a TV Globinho conheça, né? Mas são desenhos conhecidos mundialmente.
Digimon.
Não, caceta, que mais Digimon. Porra.
Digimon, tem um mundo virtual, tem monstrinhos de informação, tem.
Como é que era a musiquinha? Digimon, digitais, Digimon são campeões. Digimon, digitais.
Você sabe a música, não precisa pedir pra gente te acompanhar, não, né?
Pô, quem cantava era Angélica, vocês lembram disso?
Eu fazia cosplay de Digimon.
Angélica?
Que você era?
Eu não sei se eu contei isso pra vocês, mas eu fazia cosplay.
É mesmo? Como é que você fazia a sua fantasia de Digimon?
Ah, cara, eu vou postar uma foto aí pra vocês.
Ah, tá bom. Bom, um dos desenhos que pegou o gancho do Mad Max e do Blade Runner foi o Gun, Alita Battle Angel.
Muito, muito popular, né, cara? Muito conhecido.
Ah, então, é o que eu falei, pode ser que as pessoas que estão acostumadas a ver aí a TV Globinho não conheçam.
Você tá querendo insinuar que eu assisto TV Globinho de manhã? Aí.
Olha, eu não queria falar desse jeito, cara. Mas então, o Alita Battle Angel, ele é um desenho japonês, na verdade ele é um mangá japonês. Ele tem um universo que foi criado por um cara lá, esqueci o nome, acho que é Yukito Kishiro, lembrei o nome dele. Ele foi um cara que ele criou um universo e a protagonista principal é uma androide. E na verdade ela é uma androide que foi feita a partir dos restos de uma marciana. E aí tem um cara, um especialista em fazer recuperações de androides e etc, que recupera ela de um lixão, e eles moram numa cidade que eu esqueci exatamente o nome, mas é uma cidade como se fosse uma cidade de lixo, e nos céus existe uma cidade que é a cidade perfeita, como se fosse o... chama Zalen, é como se fosse o mundo perfeito, onde moram só as pessoas perfeitas, as pessoas escolhidas e etc. E cara, é um mangá, uma história muito maluca. Eu gosto demais, eu sou fã do trabalho desse cara, do Yukito Kishiro, do trabalho que ele fez com o Gun, porque é um mundo muito bem montado, é muito mais complicado do que filmes simples como Exterminador do Futuro. Porque perto da obra dele, eu acho Exterminador do Futuro uma coisa simples. Queiram vocês acreditar ou não, adivinha quem é que tem uma imensa vontade de fazer uma adaptação desse filme para os cinemas?
O Jean-Claude Van Damme.
Não, o James Cameron, mesmo que trabalhou com Avatar. Um dos projetos dele é transformar o Gun em filme. O universo de Gun em filme. E só que ele não fez ainda porque ele tá loucão lá com o trabalho de Avatar 2.
Cara, eu já ouvi falar disso aí. Deixa eu falar um gibi também. Um gibi não, um mangá da hora que também conta a história cyberpunk assim. Aquele Eden, cara. Que é bem fim do mundo mesmo. Fudido. Tem um vírus lá que deixa a pele da pessoa como se fosse vidro, cara. Esse daí... foi um dos melhores mangás que eu li, cara.
É, bizarro. Infelizmente ele foi. Infelizmente esse mangá foi descontinuado aqui no Brasil. Mas é fácil de achar aí na internet alguns scans e continuar vendo a série. Eu acho legal comprar os originais, vocês sabem que eu sempre comprei mangás originais, mas eu fico puto quando a empresa que trouxe pra cá para de fazer o negócio na metade. Eu entendo que depende do mercado, etc, mas dá muita raiva, né? E o Eden foi descontinuado, infelizmente. E é uma série, uma qualidade muito boa. Se alguém achar aí os scans, todo bonitinho, etc, manda pra mim. Então vamos falar do último, acho que o desenho cyberpunk mais conhecido... desenho japonês cyberpunk mais conhecido da galera. Vamos falar dele antes da gente terminar o cast, vamos?
Cavaleiros do Zodíaco, né?
Pô, eu jurava que era Pokémon, velho.
Claro que
não. Aquelas bolinhas cyberpunk.
Pokémon é mais cyberpunk que Cavaleiros do Zodíaco, na minha opinião.
Digimon é mais cyberpunk que nós todos aqui juntos.
Ah, e Beyblade Bakugan.
Porra, e Ben 10? Ben 10 é cyberpunk, nossa, aquela porra.
Ben 10 é cyberpunk total. Não, eu tô falando de Akira.
Oh, aí sim.
Tô falando de Akira.
Pensei que você ia jogar um Ghost in the Shell aí, mas você já pegou pesado. Akira, não, então vamos lá, Akira.
Eu gosto muito de Ghost in the Shell, mas eu acho que é mais relevante a gente falar um pouquinho de Akira. Cara, o que é esse desenho? Sinceramente, esse desenho é um desenho de 80 e alguma coisa. Eu sempre vou me lembrar. Eu assisti esse desenho pela primeira vez em VHS. Aqui na sala da minha casa, o meu irmão alugou na locadora local, aqui do condomínio onde eu moro.
Mais conhecido como...
Pombal.
Como Pombal Vídeos.
É, Pombal Vídeos o nome do lugar. E, cara, o que é isso? Eu não entendia nada. Eu tinha uns 7, 8 anos. Eu não entendia nada desse negócio. Era um cara que começava a ser possuído e nascia um braço e tinha uma força psíquica que tava em cima dele. Tinha um cara com uma moto vermelha muito louca que eu curtia, achava mó da hora. Ele saía correndo e batia nos mano e pegava uma bazuca, dava um tiro e explodia todo mundo dentro de um estádio de futebol e acabava. Olha que sensacional.
Porra, eu tenho que assistir essa porra. Eu tenho aqui, não assisti ainda.
Você não assistiu Akira?
Não, cara, eu tenho ele aqui, não assisti até hoje.
Cara, você vai ser banido do podcast.
Exatamente, oficialmente banido agora.
Então vamos fazer o julgamento no próximo. Negócio de banir assim de vez, não. Vamos fazer o julgamento. Você, internauta, que tá escutando isso aqui, vamos fazer uma votação justa. Se tiver mais do que dois comentários julgando por que eu devo sair, tudo bem.
Tá bom.
Cara, eu assistia, quando eu era moleque, eu alugava Akira dia sim, dia não. Minha mãe não aguentava mais, fala, você vai assistir isso aqui de novo? Fala, não, mãe, aluga, é muito doido, aluga aí, então, dananã. Dia sim, dia não, velho.
Cara, eu tô pensando agora, eu acho que é por isso que a gente é tudo um bando de retardado.
Exatamente. Pô, mas eu não assisti Akira, cara, e eu sou retardado? Foda, hein, velho. O que eu assisti que eu fiquei retardado, né?
Você assistiu Chaves de ponta cabeça.
Porra, apesar que eu tinha uma TV, cara, que de vez em quando ela dava uns chutes e ficava de cabeça pra baixo as telas, velho.
Ó lá, tá explicado.
É, eu acho que é isso aí. Você assistiu Confissões de Adolescente de trás pra frente, então. Cara, Akira era realmente sensacional. Se você não viu Akira... e você não, ó, se você não viu por VHS, se você não viu por DVD, se você não viu pela internet, você teve uma época que você podia ver na Band, passava de madrugada, Akira, dublado, era semana sim, semana não, cara, tinha uma semana que passava Akira, na outra semana passava aquele desenho japonês pornô, vocês lembram?
É o...
A Lenda do Demônio.
A Lenda do Demônio.
Nossa, esse filme
lembra quando passava também em Heavy Metal?
Ó, tô falando sério, eu nunca assisti esse desenho, mas era engraçado porque na propaganda da programação, a gente via já se ia passar Akira ou se ia passar a Lenda do Demônio. E eu sempre assistia quando era Akira, e era sensacional. Era
porra, vou baixar essa porra agora.
Então, se você não assistiu, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar...
Lenda do Demônio.
Ó, eu não tô ganhando nada pra isso, mas eu acho Akira tão relevante pra as pessoas assistirem, pra entenderem realmente o que é um universo cyberpunk muito bem feito. Eu vou colocar aí na postagem um link pra vocês poderem comprar o DVD do Akira e pra vocês lerem lá no Wikipedia, etc, a historinha. Vale muito a pena, é muito bom. Vá atrás, corra atrás. Para de ficar assistindo Pokémon. Para de assistir Irmãos Coragem. Nossa, Irmãos
Ben
Coragem.
Ben 10. Para de assistir essa porra de Ben 10.
Ben 10.
Toda criança pega essa porra do Ben 10, velho. Você vai no shopping, só tem essa porra do Ben 10, velho.
É, já não aguento mais. É tênis do Ben 10, cabelo do
porra,
Ben 10.
Porra, é tudo Ben 10, do velho. Na minha época era... Na minha época era G.I. Joe.
Do Ben 10, skin
cara,
do Binamp do Ben 10, iPod do Ben 10, celular do Ben 10, roteador do Ben 10.
O cara tinha a facção do Cobra. É. Porra, fodido.
É, era um negócio animal, não era só... Nossa, tem chinelo, tem mochila, tem lancheira, tem tudo. Parece o time da Mônica, cara. Então, eu acho que é isso aí. A gente falou bastante do porquê o Cyberpunk, se um dia ele chegar no mundo real, esse ambiente Cyberpunk, eles vão ser os anos incríveis de verdade. Vai ser muito mais malvado do que o Marilyn Manson, muito mais malvado do que a Winnie Cooper pegando o Kevin Arnold, pegando o Paul Pfeiffer, pegando mais três personagens dos anos incríveis, a sua escolha que ela pegou durante a série, e só dando pra ele no final, num celeiro. E aí fica a pergunta: quem pegou ela? Foi o Kevin Arnold ou foi um cavalo? Suas confederações sinais, o Red Arsenal.
Ou foi o Marilyn Manson? Pode ser o Marilyn Manson também.
É, The Beautiful People era pra chamar The Beautiful Winnie.
The Beautiful People, velho.
The Beautiful Winnie, The Beautiful Winnie.
Não, 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 não. Bom, galera, um abraço pra vocês. Eu não concluo nada. Eu acho que a pós-modernidade é uma merda. E eu acho que o Cyberpunk tem coisas interessantes, né? Mas como o nosso amigo Carzão me colocou, depois que o jogo acaba, a gente continua tendo que pagar as contas normalmente, no final do mês. Queria avisar pra todo mundo que a Cyclade terminou comigo antes de acabar o programa.
Hasta la vista, baby.
Pô, aí não.
Então, por favor, você que se interessa por um rapaz bonito e elegante, pode mandar um e-mail pro Reg Arsenal no e-mail do podcast, tá? E é isso aí, galera.
E nosso amigo Carl Zombie.
É, porra. Cyberpunk, né, velho? Vou esperar pra ver o que dá isso aí. Faz mal era que tô esperando o mundo acabar, mas dizem que 2012 já era, né?
É impressão minha ou a gente falou de um jeito mais sério nesse cast, porque Cyberpunk é um tema que a gente gosta de verdade.
É, eu acho que foi, a gente tratou com carinho. Bom, mas é isso aí, cara. Valeu pelo podcast aí de novo. Queria agradecer o comentário, a galera que escutou e também não comentou, mas estão falando bem aí, valeu. Queria mandar um abraço, um beijo aí pra um anão predileto que eu tenho aí, Leprechaun. É, um abraço.
É, só isso, só um abraço.
Só um abraço. Tá bom. Já era.
Tá bom. Então, eu, Night Stalker, termino oficialmente o cast de hoje. Também queria agradecer a galera que tem comentado, que tem visto, o pessoal que já seguiu o arroba podcast extremo no Twitter, que o Carzombi renega.
Cara, calma aí, esqueci dessa treta aí, né? Ó, que mané esse negócio de Twitter, velho. Não posta nada no Twitter, não vou entrar nessa merda, não vou, hein? Nem adianta deixar comentário lá.
Mas eu vejo, pode mandar que será devidamente respondido. É, e pessoal, mandem aí suas sugestões, sua crítica, fala se vocês estão gostando, se vocês estão achando lixo. Afinal, a gente tá gravando as coisas que a nossa galera curte, um pouco da nossa história, talvez pra gente mostrar pros nossos filhos, netos, não sei. Mas não quer dizer que os outros não possam se divertir com isso, não é verdade? Não é verdade?
Quem disse que a gente vai ter filho depois da bomba nuclear?
Depois do cyberspace.
Quem disse?
É, depois da radiação que vai fazer eu nascer 5 braços, né, da minha costela esquerda. É, eu vou virar o Goro. É isso aí, pessoal. Valeu.
Pô, deixa só rapidão. Já acabou de chegar um e-mail aqui do Chico Bica, lá do aterro do Zuc. Tá falando, tá me perguntando onde eu moro pra vir me catar por causa daqueles comentários do Calvinada. É o seguinte, Chico Bica, é só marcar, cara, é só low kick. Porrada na cara, só tomo lá no Stalin todo dia.
É isso aí. Então a réplica está dada. E é isso aí, galera. Até o próximo, que a gente não faz a mínima ideia do que vai ser. Eu só sei que não vai ser sobre Anos Incríveis. Falou. You know. um bode foi morto durante a produção desse cast.